Irmãos, vamos continuar compartilhando no mesmo capítulo, Lucas 9, 46 a 55. Diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Aleluia. Nesta experiência de Jesus com seus discípulos, aqui fica bem evidente alguns aspectos do coração vaidoso. Coração vaidoso. O coração vaidoso, ele é ladrão. Ele está na espreita para tomar o lugar de destaque. Quer estar acima de tudo e de todos. O coração vaidoso quer ser o suprassumo. 12 discípulos que estavam recebendo os ensinamentos do Senhor Jesus mais ou menos há 3 anos, tempo integral, ainda cometiam muitos erros no seu modo de pensar e de agir. Por isso o Senhor Jesus precisava repreendê-los constantemente. O Senhor Jesus estava formando neles um novo coração, um novo modo de pensar e de agir. O Senhor Jesus estava modelando o seu modo de viver em cada um, estava imprimindo o seu caráter em cada um. O trabalho do Mestre é isso. E o Mestre Jesus estava imprimindo o caráter em 12 discípulos que ele pegou entre as multidões dos perdidos. O Senhor Jesus, ele estava trabalhando na restauração daquelas vidas. Mas ele tinha um plano multiplicador, através daqueles 12. Jesus, nós vemos nessa passagem aqui, que ele não estava muito preocupado com a origem de cada um. Ele estava preocupado que seguissem-no. Estava preocupado que retivessem os seus ensinamentos e colocassem em prática. 1 Samuel 16, versículo 7, diz que o Senhor vê o coração. Jesus sabia o que se passava no coração de cada um. Jesus sabia exatamente o que ia pelo pensamento, pela mente de cada um. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, Jesus conseguia, no poder do Espírito Santo, alcançar o pensamento deles. E era assim que Jesus conseguia tocar no mais profundo daquelas vidas, para repreendê-las, para transformá-las. Ele estava tratando com pessoas envaidecidas. Envaidecidas até por serem discípulas do Senhor Jesus, se achando especiais. Então aqui brota nessa passagem o verdadeiro coração vaidoso. O primeiro aspecto aqui do coração vaidoso, ele quer ser o maior. Ele quer ser o destaque principal. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Eu acho que eles estavam imaginando: bom, já estamos quase formados. 3 anos com o mestre. Somos especiais. A maior escola de profetas de todos os tempos, recebendo o ensino direto do Mestre Jesus. Comparada hoje, uma faculdade teológica sem igual. Nunca mais existiu uma faculdade teológica como aquela, cujo mestre foi o Senhor Jesus. Então, eles estavam envaidecidos, vaidosos com aquela situação. E eles queriam saber quem seria o maior dentre eles. Vejam que coisa interessante. Jesus falando o tempo todo para eles sobre humildade, sobre serviço santo, e eles preocupados com a figura de destaque. Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, ele aplicou uma repreensão poderosa. Aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser grande? Sirva. Preste serviço para o reino. Porque quem mais serve, maior é no reino dos céus. Jesus conhece o coração vaidoso. E ele repreende severamente o coração vaidoso. Ele não deixa passar. Quer ser grande? Comece a mudar. Talvez algumas pessoas aqui na nossa comunidade, em outras comunidades, se surpreendam quando convidamos para fazer limpeza do chão, para ficar na portaria. Mas é assim que começa a ser grande. Você começa a ser grande assim, sendo o menor. Por quê? Porque essa dimensão de mais importante e menos importante é coisa humana, é coisa dos homens, é coisa da sociedade humana. No reino de Deus, todo serviço é valioso. No reino de Deus, todo serviço é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é para o próprio Deus. Então, por que querer ser o maior? Eu estava analisando a conduta, não dá para expor aqui a conduta de todos os discípulos, dos 12, mas eu observei especialmente a conduta de Pedro. Ele dá uma receita maravilhosa, ele aprendeu bem a lição. Depois, na sua vida cristã, na sua vida de sofrimento pelo Senhor Jesus, por amor a Deus, amor à palavra, ele ensina para nós com muita clareza a questão de como combater a vaidade, como sermos verdadeiros servos do Senhor. 1 Pedro 5, 6 a 8. Pedro já estava amadurecido. Ele sabia o caminho para tornar-se o maior. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele, o quê? Toda a ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. E na sua experiência para ser grande, Ele aplica aquilo que tinha aprendido. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um resumo do servo de Deus que aprendeu a colocar em prática aquilo que havia recebido do Mestre Jesus. Ele dá a receita bem clara. Nós precisamos nos render nas mãos do Senhor. E o Senhor vai nos preparando. Ele vai nos promovendo. E Ele vai nos exaltando, segundo a sua vontade. Agora, quando nós queremos nos exaltarmos, quando nós queremos ser, por nossa conta, maiores, aí nós estamos verdadeiramente numa enrascada. Estamos sendo os piores. Estamos sendo terrivelmente contra nós mesmos. Estamos agindo de forma autodestrutiva. Nós precisamos nos render ao Senhor e esperar tudo pela mão do Senhor. Aí o Senhor vai nos usando. O Senhor vai nos concedendo poder e autoridade. E como filhos e filhas de Deus, nós vamos assim manifestando a palavra da salvação, o testemunho da salvação, o poder do Espírito Santo, manifestando o caráter de Cristo. Coração vaidoso quer ser o maior. Coração vaidoso também é ciumento. Versículos 49 e 50. Coração vaidoso é ciumento, é egoísta. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. O coração vaidoso é ciumento, interpreta as coisas de Deus a partir das suas emoções e não a partir da palavra de Deus. O outro crente estava no exercício da autoridade, no nome do Senhor Jesus. Com certeza era um crente que andava em santidade e obediência à palavra de Deus. Estava a expelir demônios, a libertar vidas. Ele apenas não era do grupo de João. E João chega e diz: Você está proibido de usar o nome de Jesus. E Jesus sabiamente repreende outra vez aos seus discípulos: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. João, você não entendeu. João, você não tem alcançado o poder do Espírito Santo se movendo entre nós. Nós só temos um adversário, que é Satanás e seus seguidores, realizando as obras das trevas. Só temos um adversário. Você não entendeu, João? É isso que Jesus estava dizendo. Não proíba. Ciúme. O ciúme é uma coisa terrível. O ciúme é destrutivo, é egoísta. Ele divide, ele impede a unidade da igreja, impede a unidade dos cristãos, ele impede a verdadeira obra de Deus. Hoje, O ciúme tem sido um grande instrumento das trevas para destruir a igreja do Senhor. As igrejas, em vez de se firmarem na palavra de Deus exclusivamente, começam a se firmar em doutrinas. Uns dizem, porque eu sou de tal denominação e a minha denominação é melhor. Outros dizem, eu sou de tal movimento e este movimento é melhor. A única coisa melhor que tem é seguir a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus é perfeita. Não precisa inventarmos coisas. Não precisa querermos ser os maiores, os melhores. Não precisa ficarmos com ciúmes uns dos outros. A palavra de Deus é bem clara. A igreja do Senhor Jesus é uma só. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Já no começo, um pequeno grupo estavam querendo criar facções. Fulano não pode agir no nome de Jesus porque não é do nosso grupo. O ciúme continua sendo um instrumento das trevas para dividir a cristandade, para gerar destruição na igreja do Senhor Jesus. Nós vemos às vezes pequenas comunidades onde de repente há um levante e cria-se uma guerra interna dentro, às vezes, de uma pequena comunidade, e há divisões por causa de ciumeiras, por causa da busca de status, das pessoas querendo ser mais, querendo ser maiores. Então nós precisamos estar atentos às propostas de vaidade que são lançadas no nosso coração no dia a dia. A vaidade é rebelde. A vaidade, ela procura um destaque falso para as pessoas. Ao passo que a palavra de Deus, a cristandade, o caráter de Cristo, nos firma na verdade e nos faz andar com passos firmes, vitoriosamente, no dia a dia. O coração vaidoso também cria suas próprias regras e não sabe de que espírito é. Versículo 50 a 55. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam porque o aspecto dele, de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Veja bem, o coração vaidoso cria suas próprias regras e não sabe de que espírito é. Não sabe qual é o espírito que está guiando. As pessoas dominadas pelas suas próprias regras não ouvem a ordem da sua autoridade. Apenas ouvem a voz do seu coração. Jesus tinha intrépida resolução para ir diretamente para Jerusalém, sem paradinhas confortáveis, sem pousadas no caminho. E eles foram, arrumaram uma pousadinha, interrompendo a caminhada do Senhor Jesus. Não era isso que Jesus queria. E providencialmente, porque era a vontade de Deus que Jesus continuasse direto, eles não foram recebidos na aldeia dos samaritanos. Cria suas próprias regras. A vaidade. Muitas vezes a palavra é tão clara, através da pregação, através da leitura diária, através do compartilhar, mas as pessoas insistem em dizer: não, eu acho que tem que ser assim. Jesus tinha que ir diretamente para Jerusalém, mas eles disseram: não, nós achamos que o mestre tem que descansar um pouquinho. Jesus estava convicto que chegara o seu tempo. Ele tinha que ir para lá para ser consumada a obra redentora. Nada o impediria. Mas eles tentaram impedir por causa da sua vaidade. Não, vamos cuidar bem do mestre. Vamos providenciar um lugar confortável. Então, nada de criar regras segundo a nossa vaidade, porque atrapalham enormemente a nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus. Esta atitude deles foi falta de atenção à ordem recebida e provocou uma situação desagradável. Foram rejeitados lá na vila de Samaritanos. E além de rejeitados, daí eles quiseram outra vez criar suas próprias regras. Senhor, quer que façamos descer fogo do céu para mandar esse povo para o inferno? Fritinhos? Que proposta terrível, né? Coração vaidoso. Eles tinham recebido o poder, tinham já experimentado o poder de Deus, do Espírito Santo, para realizarem obras redentoras, obras salvadoras, não para juízo. Eles estavam querendo executar juízo, e ainda não era tempo de juízo, criando regras extra-bíblia. O homem é tendencioso. O ser humano está sempre querendo criar regras extra-bíblia. Se nós pararmos e pensarmos, quantas vezes isso já não aconteceu com cada um? Querendo criar regras extra-bíblia, querendo acomodar o nosso interesse, mudando o sentido da palavra de Deus, criar suas próprias regras, agindo como quem não tem o Espírito de Deus que guia, que dá direção. E Jesus repreendeu eles severamente: vós não sabeis de que espírito sois? Quando as pessoas agem assim, criando suas próprias regras, se deixando levar pela vaidade, mesmo que seja por pouco tempo, é um domínio maligno. Presta um serviço para as trevas. Qualquer regra que se crie extra-bíblia é servir ao maligno. Qualquer interpretação vaidosa da palavra de Deus é servir às trevas, mesmo que seja por alguns minutos. Nós precisamos compreender bem, porque o que Jesus está dizendo? Vós não sabeis de que espírito sois. Eles estavam querendo consumir aquelas pessoas com fogo do céu, achando que estavam servindo a Deus. Mas se consumissem aquelas pessoas com fogo do céu, estariam, na verdade, servindo às trevas. Estariam contrários à obra de Deus. Nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia para não agirmos dessa maneira. Todas as nossas palavras, todas as nossas orações, todas as nossas ações devem ser conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor Jesus. Senão, há uma confusão espiritual, há uma confusão a respeito de qual espírito está se movendo na vida da pessoa. E o espírito maligno está doidinho aí para se mover na vida, especialmente dos crentes. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, prestar atenção na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, para não agirmos a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos saber de que espírito somos. Você está sob o comando de que espírito? Cada um de nós precisa responder essa pergunta. Precisamos tomar muito cuidado. Ter um espírito muito parecido com o Espírito Santo de Deus, que é o espírito de religiosidade. Espírito de religiosidade, a pessoa se ajoelha a cada 5 passos, diz glória a Deus a cada 3, 4 palavras, mas a quem serve? Qual é o espírito que se move? Então nós precisamos estar atentos para sermos guiados exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Servirmos exclusivamente no poder do Espírito Santo de Deus. Coração vaidoso. Terrível coração vaidoso estava se manifestando ali, no meio dos discípulos de Jesus, que tanto tinha ouvido a palavra do Senhor Jesus, em torno de 3 anos, tempo integral, teoria e prática, sinais e maravilhas acontecendo, e mesmo assim, eles ainda estavam cedendo ao luxo da vaidade, querendo saber quem seria o maior, agindo com ciúmes, criando suas próprias regras e agindo como quem não sabe de que espírito é. Terrível. Terrível. Mas, infelizmente, isso continua acontecendo até hoje dentro da Igreja do Senhor Jesus. Porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano é falho. O ser humano, ele facilmente cai em ciladas. Se não estiver bem firmado na palavra, se não estiver bem atento à voz do Espírito Santo de Deus, aí cai. Porque daí qualquer outro espírito fala e vai servir a outro espírito, e não ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estar atentos. E isto se resume na palavra de Pedro, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Precisamos estar atentos. Precisamos nos humilhar, porque quem exalta é o Senhor. Precisamos entregar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque senão nós literalmente nos arrebentamos. Literalmente fracassamos, porque a ansiedade dá confusão mental e espiritual. E aí a coisa fica ruim. Entramos em parafuso. Entramos em pane total. Então nós precisamos nos humilharmos, entregarmos toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Precisamos sermos sóbrios e vigilantes, dizer não à vaidade, e sim à humildade, à rendição nas mãos do Senhor. Jesus tinha consigo 12 homens que não eram anjinhos, eram escravos de muitas coisas mundanas. Mas eles aceitaram seguir ao Senhor Jesus, apesar de todos os defeitos. Apenas um o traiu, porque assim tinha que ser para que se cumprisse a obra redentora. Um traidor precisava se manifestar. No uso do livre-arbítrio, Judas foi este, o traidor. Mas todos, inclusive Judas, aceitaram segui-lo. Somente o filho da perdição, Judas, escolheu ele mesmo o juízo de Deus. Os demais, todos, receberam o aperfeiçoamento do caráter pela obra do Espírito Santo, pela palavra recebida no dia a dia, e se tornaram servos poderosos em obras no Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. O coração movido pela vaidade, ele quer ser o maior, ele é ciumento, ele cria suas próprias regras, não sabe de que espírito é. Mas o coração convertido é movido pelo Espírito Santo de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, manifesta o fruto do Espírito. E manifesta através da sua vida somente as obras que agradam ao Pai Celestial, ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Somente pela palavra de Deus, meus irmãos, e aceitando todas as repreensões contidas na palavra de Deus, que conferem com a palavra de Deus, assim nós poderemos ir recebendo um coração novo, um coração transformado dia a dia. Coração transformado é obra do Espírito Santo. Coração transformado é obra através da obediência. Coração transformado não tem lugar para vaidade. Coração transformado só agrada a Deus. E a obra prospera. Vidas com corações transformados pelo poder do Espírito Santo, manifestando o caráter de Cristo, são vidas que, por onde passam, vão colhendo mais vidas para o Senhor Jesus. E que a família abençoada possa agir assim, tendo um coração transformado, dizendo não às vaidades do coração. E esse não deve ser somente, não pela mente humana, mas pelo poder do Espírito Santo, tendo a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Amém?